Taibrei, Web Rádio Áudio Ativo.
Olá, ouvintes, está começando o nosso primeiro episódio do Taibrei Entrevista e hoje estamos recebendo uma grandiosíssima convidada, amada pelas redes sociais, amada pelos amantes do vôlei, a Débora Santos, árbitra internacional. Olá, Débora, boa tarde.
Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Esse negócio de amada é com vocês, hein? Eu não acredito muito nisso, não.
Super amada. Quando a gente anunciou que você ia participar, a galera ficou super ansiosa. E, mais uma vez, com meu amigo Matheus, companheiro de podcast. E aí, Matheus, tudo bem?
E aí, Lucas. Uma honra ter a Débora aqui com a gente hoje para estrear esse nosso novo quadro. E vai ser muito legal esse papo.
É isso. Débora, eu vou começar fazendo as honras da casa. Mais uma vez, quero te agradecer muito por ter topado o nosso convite. E eu quero saber como o vôlei entrou na sua vida, como você começou a entrar nesse mundo dos esportes. Você já foi atleta? Conta um pouco pra gente.
Eu já fui atleta. Eu fui atleta fiscais eras, né? No tempo do William C. Morgan, eu era atleta. Mas, na verdade, eu não jogava só vôlei, não. Eu jogava muita coisa. Eu jogava vôlei, basquete, handball. Eu era goleira de futsal. Eu fazia tudo que aparecia. Natação também. Mas aí eu fiquei um tempo, assim, na época da adolescência, né? Entre 13 e 14 anos, até os 17, eu fiquei mais no vôlei. Mas não deixei de jogar o resto. Só que aí, depois... Eu já contei essa história em algumas outras lives. Eu vou contar a versão resumida. Eu fui para uma passeata da Uni, e aí eu caí num bueiro, aí eu quebrei a perna e eu parei de jogar. E aí eu fui fazer faculdade, teve a oportunidade de fazer um curso de formação de árbitros, e aí eu fiz e continuei só apitando, parei de jogar.
Mas deixa eu te perguntar, você fez faculdade de quê? De administração, de educação física?
Educação faculdade? Física, formada em educação física.
Mas hoje você não trabalha só como juíza?
Não, na verdade eu fiquei durante anos conciliando a carreira de árbitro, professora de educação física e bancária. Mas aí eu estava enlouquecendo, aí agora eu sou só bancária e árbitra, né? Eu deixei a educação física um pouco de lado.
Uhum. É, inclusive teve um jogo meu no ano passado que eu cheguei com a identidade vencida. Aí a Débora chegou. É, pois é, né, Matheus? Eu trabalho com banco, eu vejo isso todo dia.
Então, né? A pessoa quer se identificar com uma identidade vencida. Para uma gerente de banco é complicado, é complicado.
É.
Mas é todo dia.
Aí, a gente queria saber, Débora, como que você decidiu virar árbitra? Porque eu estava vendo uma matéria sua, o seu irmão também é árbitro, né? Então, tem alguma coisa familiar, assim, ou foi só coincidência?
Não, na verdade, meu irmão, ele é mais novo, né? E ele, assim, ele meio que me seguia. Eu fazia as coisas, ele fazia também. E eu meio que enchi o saco dele também, né? Para ele não ficar à toa, que meu irmão é mais devagar. Aí, a gente jogava junto, a gente fazia as coisas. Nessa época, a gente fazia as mesmas coisas, a gente saía para jogar junto com os amigos e tal. E aí, quando eu fui fazer o curso de arbitragem, eu falei para ele fazer também, e ele também fez. E aí, nós dois somos formados na mesma turma, temos o mesmo tempo de arbitragem. E, na verdade, a gente, assim, foi uma maneira até de continuar dentro do esporte, porque a gente vai envelhecendo, a gente não vira atleta, a gente tem que trabalhar, né? O negócio de vida de atleta acaba. Mas aí, como ele também é formado em educação, ele é meio, sabe, ele é meio macaco de imitação, entendeu? Eu fiz educação física, ele fez também, eu fui fazer curso de arbitragem, ele foi também, e ele também é árbitro internacional.
Ô, Débora, e você é árbitro internacional e arbitragem, você está passando por níveis, né? Mas eu queria saber bem do início, essa vontade de fazer o curso foi do nada? Ah, vou fazer o curso, ou alguém te indicou? E como foi o processo dentro do curso? Conta para as pessoas que querem virar árbitro, trabalhar com essa parte de arbitragem.
Não, no meu caso foi meio do nada mesmo. Nunca tive essa vontade de ser árbitro, não. Eu tinha conhecimento já, eu estudo bastante, mas, assim, dizer para você que, nossa, eu quero ser árbitro, nunca foi a ideia, não. Mas como eu tive que parar de jogar, estava na faculdade, E aí o curso aconteceu perto da nossa casa, porque normalmente os cursos são aqui no Rio, são no centro da cidade, a gente mora em Campo Grande, é longe, mas aí teve um curso que foi lá em Campo Grande. E aí a gente resolveu fazer. E na verdade é engraçado que a gente fez o curso em 96. E da nossa turma, o curso era até tinha uma turma bem cheia, tinha mais de 30 alunos, e da nossa turma só nós dois continuamos. Todos os outros que se formaram com a gente, sabe, largaram pelo caminho. Porque assim, não é fácil não, sabe? É muita coisa que tem que aturar, é muito sacrifício, é perder final de semana. Entendeu? É, às vezes, fazer um sacrifício grande, ganhar pouco. Então, assim, você tem que ter aptidão e tem que ter vontade para poder. Cara, você chega a algum lugar? Chega. Se você tiver vontade, se você estiver disposto a sacrificar um tempo, eu acho que vale a pena. Mas aí os cursos, eles são feitos pelas federações locais, né? Aqui no Rio, ele é administrado pela Federação do Rio, Federação de Voleibol. Deve ter um agora também, a gente meio que ficou congelado com essa pandemia, mas deve ter um novo curso agora, um novo curso de formação. E aí você se forma árbitro, você vira estagiário, você cumpre o estágio de quantidade de jogos ou tempo, né, na categoria, e aí você vai subindo por categoria. Você passa de regional para aspirante a nacional, nacional, e depois você se habilita a fazer o curso de árbitro internacional.
E Débora, você como árbitro internacional, teve algum jogo marcante assim na sua carreira, uma competição marcante com jogadores tão renomados assim que você poderia dizer, contar?
Ai, cara, não teve ainda não, sabia? Não, na verdade, vou falar. Assim, eu estava numa Liga Mundial, mas eu não estava como árbitro. Eu não sei se eu estava ajudando na coordenação, não me lembro. Foi pouco antes da Olimpíada. E assim, tinha uns caras que eu adorava jogando, né? Os caras da Sérvia, dos Estados Unidos. Nossa, fiquei batendo. Sonho da minha vida, né? Fiquei batendo papo com o Matt Anderson. Aí foi incrível, mas eu não estava atuando como árbitro nesse campeonato, porque o árbitro brasileiro era outro. Se eu não me engano, era o Paulo Turci ou o Spikowski, mas eu estava atuando na competição. E assim, eu tenho uma carreira internacional mais consolidada, com muitas competições, mais no voleibol paralímpico do que no olímpico, porque assim, são muitos árbitros, né? No Brasil, nós temos 20 árbitros internacionais de quadra. E simplesmente não tem competição para todo mundo. Então você meio que passa, fica meio esquecido ali, sabe? Os árbitros mais novos, eles só têm oportunidade quando os mais velhos resolvem se aposentar. Então, assim, eu tenho algumas competições internacionais, mais sul-americanos, né? Por aqui, Argentina, Peru. Mas eu tenho mais histórias no voleibol paralímpico do que no olímpico. Mas essa Liga Mundial foi bem legal, porque a gente conviveu bastante com os atletas e eram os caras que, sim, são divertidos, são simpáticos e ficam conversando. Então, a gente tem algumas histórias boas para contar, mas eu não tenho tantas histórias como árbitro internacional, não.
E, Débora, é o curso aqui na Federação Carioca, nem todas as federações são assim, mas você se forma tanto para vôlei de praia quanto para vôlei indoor, vôlei de quadra. E eu já vi entrevistas suas, você falando que não gostava muito de vôlei de praia. O porquê? É o calor, é a areia, é a chuva, é o quê?
É tudo junto. Não gosto do sol, não gosto da areia, não gosto do calor, fica suando, a areia entrando no uniforme. Aí você chega em casa, tá com aquelas marcas de camisa, bermuda, tal, entendeu? Mas eu fiz muito praia. Eu não gostava, não, mas eu fazia. E assim, na verdade, no passado era mais divertido, sabe? Porque era aquela coisa. Eu tenho amigos até hoje. Ontem, eu acho que a Azul. Ela postou uma foto, gente, uma foto péssima, horrorosa, de uns 20 anos atrás, que a gente estava na praia e a gente estava lembrando das histórias. Porque, assim, era muito divertido, os atletas eram mais próximos, a gente conversava, a gente via o crescimento deles, a gente lidava muito com isso, a gente sempre deu muito conselho. A praia tinha essa proximidade que a quadra não tem muito, mas eu sempre preferia a quadra. Hoje em dia, é mais complicado. E não é complicado só porque o esporte em si mudou, não. As pessoas mudaram também, sabe? A sociedade mudou, você não tem mais... É uma coisa complicada. É, a relação de proximidade, de afinidade que a gente tinha com os atletas antes, ela não existe mais. A maioria... Matheus não, até vou dar um desconto, porque Matheus ainda é mais tranquila. Mas tem os atletas que me assustam muito, porque eles são novos e já têm uma postura tipo de estrela, de ah, eu sou cara. Sinceramente, ninguém não, entendeu? Outro dia eu tive que botar um menino, cara, o garoto tem 15 anos. 15 anos. Aí era o capitão do time e veio com uma postura péssima, se achando o rei da cocada preta. Gente, às vezes é difícil segurar. Você tem vontade de falar, filho, ei, baixa a bola, sabe? A pessoa não te vê como uma... Antigamente, os atletas... Eu tenho, por exemplo, a Bárbara, a Carol, que hoje estão profissionais, tá? A gente tem uma relação de desde que elas são mirim, e sentava para conversar e dava conselho. Hoje essa relação não existe mais. Mas não é uma questão só do esporte, é uma questão de sociedade. Porque... Alunos não veem mais professores como amigos. Eu tenho professores que até hoje são meus amigos pessoais, estão nas minhas redes sociais, ficam super orgulhosos quando eu posto alguma coisa de alguma competição, mandam mensagem. Hoje em dia, os adolescentes não veem o professor como alguém que pode... O professor, o árbitro, a pessoa mais velha, como alguém que pode trazer alguma coisa legal para eles, não. Então, na verdade, deixou de ser divertido para mim. E particularmente, eu sou muito chata, entendeu? Eu não saio da minha casa para me aborrecer. Às vezes, os atletas querem me aborrecer. Eu não quero. Eles querem me aborrecer, entendeu? Aí a gente tem que ficar aborrecida. Tem que começar a dar cartão, tem que começar a dar esporro, mas eu parei de fazer praia porque deixou de ser divertido, na verdade.
E, Débora, eu quero pegar desse ponto daí. Você falou que tem amizade com a Carol Solberg. Eu quero saber qual é a sua relação com as jogadoras e jogadores. Você tem amigos íntimos fora de quadra, seja do vôlei de praia, vôlei de quadra? Enfim, eu queria saber se você tem alguma relação extra-quadra com esse pessoal.
Não, a gente tem uma relação muito boa. Assim, dizer que são meus amigos íntimos não são, porque a gente mora longe, a gente não tem essa coisa de frequentar a casa um do outro e tal. Os meus amigos íntimos são mais da minha família, do meu trabalho. Mas a relação com a maioria dos atletas é muito boa, entendeu? De você conversar, de você chegar e encontrar nas competições e abraçar e perguntar como tá e saber da vida. Então, a relação é muito boa. Tem atletas que a gente vê crescer e quando chega no adulto, quando chega na seleção, a gente tem um orgulho de ter participado daquela trajetória. Então, fora da quadra, tem vários atletas que são meus amigos, vários técnicos que são meus amigos, mas assim, é como eles me conhecem, sabe que quando entra na quadra, a amizade fica fora da quadra, entendeu? Mas a relação com os atletas, é mesmo aqueles que não são amigos próximos, a relação ainda assim é muito boa. A gente não tem, eu não me recordo mesmo de ter tido algum atleta assim. Técnico deve ter, eu não sei, mas deve ter. Mas atleta que tipo, tenha ficado com rancor, porque eu dei um esporro, porque eu dei um cartão, essa coisa não existe. A relação com os atletas é sempre muito boa.
E a gente quer nomes, você pode dizer nome de umas pessoas que você tem proximidade?
Conversa, cara, assim, às vezes eu converso com a Feizes, com a Roberta, a gente conversa mais quando encontra nos campeonatos, mas a Feizes, a Roberta, o pessoal acha que a Roberta me odeia, ela não me odeia, gente. Eu só marco os dois toques dela de vez em quando, mas ela é um doce, maravilhosa, entendeu? Cara, Carol Gattaz, Valeuska, outro dia a gente estava falando como ela é educada, até para reclamar ela é educada e tal, e a gente, quando está antes dos jogos, a gente conversa um pouco, mas assim, eu acho que eu tenho mais, não sei, tem alguns, o Líbero, que agora eu nem sei onde está, gente, desculpa, Douglas, desculpa, tá? Se você ouviu, eu não sei em que time você está jogando, mas você sabe que eu te amo de paixão, Douglas, pureza, é um fofo, a gente conversa às vezes. É porque eu sou difícil, gente, eu não acompanho, entendeu? Eu não sei, o pessoal fica assim, ai, fulano tá onde? Eu não sei onde fulano tá, eu só de vez em quando vou lá no Instagram, no Facebook, mando um oi, a gente bate um papo e vida que segue, entendeu? Mas tem alguns que são bem legais.
Então, puxando esse gancho da relação com os técnicos e atletas, como é que é lidar, ou se tem, esses jogadores e técnicos que são mais renomados e que às vezes chegam para o árbitro com um tom de superioridade, achando que pode deitar para cima do árbitro? Como é que é lidar com isso?
Cara, eu acho chato. Eu vou te falar, eu acho bem chato. E não, independente de ser renomado ou não renomado, eu tenho alguns. Às vezes me mandam mensagem, algumas pessoas me mandam mensagem. E atletas, assim, eu não vou citar nomes porque eu seria leviana e eu não lembro de todos mesmo. Mas manda mensagem, tipo, agradecendo. Eu recebi uma mensagem uma vez, há alguns anos, que eu fiz um jogo e era SESI, masculino, se eu não me engano, contra Itapetininga, mas não posso cravar, que foi. E aí um atleta com quem eu nem tinha tanto contato me mandou uma mensagem no particular agradecendo porque eu tinha dado a ele o mesmo tratamento que eu tinha dado ao Lipe e ao William, tinha falado com eles da mesma forma, tinha, não teve diferenciação. Eu não vejo por que as pessoas acham que tem que ter diferenciação. Eu vou tratar no jogo o Bernardinho, o Zé Roberto, o Paulo Coco, quem quer que seja, da mesma maneira que eu trato o técnico do Mirim do Infantil que eu apito no Regional. Porque a relação, ela tem que ser de respeito independente do nível. Entendeu? Eu tenho uns técnicos aqui no Rio, o Matheus sabe disso, que são chatos, entendeu? São chatos demais. Mas assim, entrou na quadra, cara, você vai fazer o seu trabalho, eu vou fazer o meu trabalho. Tinha uma, eu estava até tendo uma conversa com uma pessoa no, que estava falando comigo no Facebook, dizendo que, ai, não, porque o pessoal fala que você pisa. Gente, eu não piso em ninguém. Pelo contrário, eu acho que a relação tem que ser ótima, tem que ser de respeito, tem que ser de educação. Eu tenho, na maioria dos técnicos, eu tenho uma ótima relação com eles, porque sim, e eu fico chateada quando você está no jogo, você tenta tratar as pessoas com respeito. Eu tenho que entender. Às vezes eu tenho que entender, porque tá no calor do jogo, tá naquela, sabe, naquele nervosismo, o cara acaba soltando alguma reclamação indevida e tal. Mas o limite do respeito, ele não pode ser passado, entendeu? Você reclamar, você pode reclamar, você pode contestar, você pode falar o que for. Agora, você deixou de ter educação, eu vou perder completamente a minha paciência com você. Entendeu? Porque eu acho que é primordial, é uma questão de relação humana, é você ter educação e cortesia. E tem alguns técnicos que passam esse limite assim de uma maneira absurda. E assim, para mim, honestamente, não faz diferença se o cara é renomado ou se ele é um iniciante. Eu acho que a mesma conduta, eu vou ter a mesma conduta com o menino do Mirim que eu vou ter com o atleta da seleção brasileira. E com os técnicos é a mesma coisa. Se eles perderem o limite, eu vou passar a usar as sanções que são cabíveis no momento, entendeu? Não faz diferença para mim o nome que ele tem, e sim a postura que ele apresenta dentro da quadra.
E, Débora, a sua postura é muito elogiada nas redes sociais. Eu acho que você deve saber que a galera te ama. E agora no Super Bowl, seu nome bombou de novo por conta da sua postura, principalmente ali na final do Praia Clube, mas o Matheus vai falar isso posteriormente, sobre aquele ato, né, que você voltou atrás. Mas eu queria saber como você lida com os fãs, né? Porque você é chamada de diva, de debochada, de várias coisas. E eu, particularmente, quando eu vejo que você vai apitar, eu já sei que é uma. Um show à parte. Então, eu queria saber como você lida com isso.
Gente, eu vou te falar, assim, eu estava conversando, tinha uns amigos aqui em casa sábado, né? E eu estava falando disso. Ah, não sei lidar com isso, não, porque não sei. Minha filha fica me dando expor, minha filha me fez abrir o meu Instagram, porque meu Instagram e meu Facebook era fechado, né? Porque às vezes posta foto de família e tal, e eu não gosto muito, tenho muito medo desse negócio de rede social. Aí ela me disse, não, que você vai abrir, porque as pessoas querem saber da sua vida. Mas, gente, por que quer saber da minha vida, gente? E eu vou falar uma coisa para vocês. Minha mãe me dá esporro, Porque, assim, não é esse negócio de pessoal ficar falando que eu sou cara, eu não sou debochada, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Minha mãe briga comigo o tempo inteiro. Você viu a cara que mamãe? Não vi, não sei, não sei, tá? Agora eu vou ter que brigar com ela. A culpa é tua, porque deve ter vindo de você, porque o pessoal fala, não, eu tô debochando. Gente, não tô debochando, mas tem umas horas, cara, que é muito engraçado, é muito engraçado. Negócio de lidar com o cara fica ali pra mim, nossa, você é divina, você é maravilhosa. Aí eu tava com os meus amigos, ai, gente, se eles me conhecessem, não iam dizer nem, eu sou chata. Eu boto lá, o pessoal fala, gente, zero defeitos. Aí eu pergunto pro meu marido vai ser o primeiro a dizer mentira. Chata, e não pode falar palavrão. É, cara, assim, eu ainda tô tentando. Eu tento responder, eu tento ir lá nas páginas. O pessoal fala: gente, a menina acabou de botar de manhã hoje. A diva tá aqui. Eu falei: gente, eu não sou diva, eu não sou maravilhosa, eu não sou nada disso. Mas eu vou dizer para vocês: eu estou achando ótima a repercussão, porque eu acho legal o pessoal olhar para os árbitros de vez em quando, entendeu? Mas eu falo muito, eu falei muito com as meninas quando a gente acabou o jogo. Eu vou ser bem sincera. Quando acabou o jogo, eu pensei assim, eu falei, gente, eu vou levar esporro, porque eu pedi um desafio ali para desafiar a minha própria marcação e eu voltei atrás numa bola. Acho que meu chefe não vai gostar, vai brigar comigo e tudo. Mas eu acho o seguinte, na minha cabeça, a gente precisa fazer com que o jogo seja mais justo. E nem sempre eu vou estar certa, entendeu? Então, se eu tenho mecanismos que me permitam tomar uma decisão mais acertada, mais correta, eu não me incomodo de depois, ah, mas você não podia ter feito isso. Ah, mas a decisão foi correta, a bola foi para quem tinha que ir. Então, eu assumo a responsabilidade, entendeu? Porque a ideia é você tornar o jogo mais justo. E assim, essa coisa toda, eu falo muito para o pessoal, olha, coloca muito pé no chão, porque as mesmas pessoas que estão elogiando hoje são as que vão criticar quando a gente errar. E a gente vai errar. Gente, não tem jeito, sabe? Eu sou humana. Eu acho basicamente impossível a gente passar um jogo, mesmo que ele seja 25 a 0, 25 a 0, 25 a 0. São 75 pontos e eu não cometer nenhum erro. Eu acho muito impossível. Então, tem que ter. Eu gostaria que as pessoas soubessem assim. Eu acho o máximo essa coisa de. Tinha gente que mandou mensagem para mim. Ah, eu assisti o jogo só por sua causa. Falei, gente, eu devo estar muito palhaça, não é possível. Eu estou muito caricata porque o pessoal vai assistir jogo por causa do árbitro. Eu nunca ia imaginar isso. Mas eu acho legal. E assim, eu estou tentando fazer com que as pessoas entendam que muita gente. Teve um menino. Aí eu vou contar a história, tá? Depois vocês editam, se ficar muito longo. Teve um menino que fez um comentário. Do tipo assim, ah, se o jogo, se quem, se a protagonista do jogo foi o árbitro, alguma coisa tá errada. Mas ele fez em tom de reprovação mesmo. Falou assim, ah, e colocou, o árbitro não tem que aparecer, não tem que ser protagonista. Quem tem que ser protagonista são as atletas. Mas a maneira como ele colocou e a maneira como ele discutiu com as pessoas dava a entender que só os atletas têm direito sabe, a reconhecimento, só os técnicos têm que ser enaltecidos. Cara, eu acho que não. Eu acho que o árbitro, se ele vai bem, ele tem que ser enaltecido, sim, assim como o padeiro, assim como o vendedor de gás. Por que não? Tudo bem que a gente está no espetáculo público, né? As pessoas vão lá para ver os atletas e os técnicos. E assim, a gente dá graças a Deus, a verdade é essa, quando a gente passa por um jogo e acaba o jogo e a pessoa nem lembra quem apitou, porque é sinal de que a gente não fez merda, entendeu? Mas, pô, a gente é xingado o tempo inteiro, a gente é diminuído o tempo inteiro, a gente tem problema. Cara, árbitro não é profissional. A maioria, quando eu digo a maioria, é 90% dos árbitros não vive de arbitragem. Ah, eu vou para o meu jogo depois de passar um dia inteiro trabalhando. Entendeu? Eu não tenho nenhum respaldo, nem de federação, nem de confederação. Diga assim, não, peraí, vamos preparar aqui, porque ela precisa se profissionalizar, aquele árbitro precisa estar melhor preparado. Não tem, a gente faz isso por conta própria. E eu canso de falar para os árbitros daqui do Rio que a gente tem que estudar o tempo inteiro, entendeu? Porque a mesma mão que afaga é a que bate depois. Mas assim, eu tenho tentado lidar com essa questão dos fãs. Eu, assim, por mais de outro dia, eu até marquei uns amigos num stories, né? Tô aprendendo essas coisas todas. Num stories que fizeram. Gente, ela é simpática. Ah, não aguentei. Marquei meus amigos. Gente, olha aqui! Tá me chamando de simpática, tá vendo? Vocês é que são falsos. Vocês ficam dizendo que eu sou insuportável. Olha aqui, ó, todo mundo falando que eu sou simpática. Mas os meus amigos ficam pegando no meu pé, entendeu? Mas assim, essa questão de simpatia, de cortesia, é porque é da relação pessoal. Eu prefiro as meninas e as capitãs que lidam comigo, elas sabem. A Carol é uma fofa, a Val também. A Vanessa, que estava de. Dani também, né? Dani estava machucada, mas Dani é amiga demais. Dani é. Pô, Dani Lins é show de bola. A gente já passou. Eu fico zoando a Dani às vezes. Ela é muito legal. Mas a Vanessa, que estava no lugar dela também, é uma lei de maioria. Os meninos, eu sempre falo. Que tem alguns especiais, que o Rafa lá de Taubaté, o Marlon, que era do Sesc, eles fazem com que a relação seja melhor, entendeu? E aí acaba chamando atenção. Mas essa questão, assim, eu ainda estou aprendendo a lidar, tá? Com essa questão de fã. Eu não consigo entender como é que árbitro pode ter fã. Mas é melhor ter fã do que ter hater, né? Então. Deixa quieto, por enquanto. Daqui a pouco eu vou melhorar, meus fãs, eu vou melhorar, tá? Eu vou responder direitinho, eu vou. A minha filha tá pegando o meu pé, ela tá me ensinando, então vai melhorar essa relação.
Ô, Débora, a gente que vive o vôlei lá dentro, né? Eu como atleta, você como árbitra. Quando você tá num jogo como segunda árbitra, e o primeiro árbitro tem uma postura mais irredutível, assim, de o ponto que ele marcou, ele não voltar atrás de jeito nenhum, mesmo que o juiz de linha, você como segunda árbitra, chegar no ouvido dele e falar, como que você lida e como é que você enxerga como que o comportamento desse árbitro deve ser? A ponto de tornar o jogo mais justo, como você mesmo falou.
Cara, a gente conversa depois, entendeu? O que acontece é o seguinte: apitar o jogo, ele é cheio de particularidades, ele é cheio de procedimentos. Então, todo mundo sabe que a autoridade no jogo é o primeiro árbitro. A gente pode dar, munir ele de todas as informações, mas a decisão final dele, inclusive, ele pode tomar a decisão. Que eu acho que ninguém vai ser louco, mas eu acho ele pode tomar a decisão de não aceitar uma decisão do desafio. Ele é a autoridade. Então, tem alguns árbitros que ainda se valem dessa questão para. Não, peraí. Ó, eu estou falando com vocês, desculpa, minha filha está ligando. Atirei. Tem alguns árbitros que não entendem, ou não sei se não entendem, não querem entender, não sei o que é. Que o nosso objetivo não é ser autoritário, não é ser autoridade, não é simplesmente tornar o jogo justo. Existem dois adversários e nós estamos lá para mediar. Nós estamos lá para mediar, entendeu? Porque cada um de um lado, normalmente, senão não precisava de árbitro, né? As pessoas seriam honestas, oi, tocou em mim, não, foi dentro, não precisava nem de árbitro. E na função de mediador, a gente tem que ser o mais justo possível. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, a gente trabalha em equipe. Por que que eu vou ignorar a marcação da minha equipe? Às vezes, por questões de procedimento, e a gente conversa muito sobre isso, o árbitro não olha. Acontece no meio do jogo, dele dar uma bola, você como segundo tá dando uma outra coisa e ele não olhou para você, entendeu? Acontece muitas vezes, acaba dando uma coisa errada mesmo você ali querendo ajudar. E a gente vai trabalhando para que isso ocorra o menos possível. Agora, por exemplo, tem uma cena clássica que deu briga de família lá em casa, no jogo Sesc e SESI masculino. que o meu irmão estava de primeiro, eu estava de segundo, e teve uma bola defendida pelo Sesc, que o William botou o cotovelo na frente da rede, a bola bateu no cotovelo dele e não permitiu a recuperação do Flávio. E aí eu falei, aí deu uma confusão danada, eles foram deselegantes, iam ser punidos de qualquer maneira, mas a bola tinha que ser dada para o Sesc. E o meu irmão entendeu que não foi intencional e deu a bola para o Sesc. Aí eu atravessei a quadra e falei para ele, olha, a bola é para o Sesc, porque o William colocou o cotovelo e impediu a recuperação do Flávio, então a gente tem que marcar rede, e você dá o cartão aqui, porque esse comportamento do Sesc não é tolerado. Aí ele virou para mim, ah, mas eu entendi, eu vi que não foi intencional. Aí eu virei para ele, isso, a gente, né, com microfone, gravando, tudo, eu falei, olha só, eu estou te falando o que aconteceu, se você vai decidir alguma coisa diferente, autoridade é sua, entendeu? Direito seu. E peguei e voltei. Pra quê, filha? Minha filha pegou aquele vídeo, botou no grupo da família. Minha mãe ficou falando, meus filhos estão discutindo em rede nacional. Aí acabou o jogo. Eu tava indo para casa, dirigindo, aí ela ligou pro celular do meu irmão. Ela falou, deixa eu falar com a sua irmã, eu tô dirigindo. Não vou falar, não. É briga de família, gente. Eu tô dirigindo, tá doido. E minha mãe querendo dar expor, como é que você briga com seu irmão? Assim, mas não é porque era meu irmão. É, assim, a relação primeiro e segundo árbitro, ela tem que ser muito boa. A gente tem alguns árbitros com quem a gente já gosta de apitar, porque só de olhar você já sabe o que, que o cara está... Você conhece os movimentos do teu parceiro. Quando você não trabalha muito com aquele árbitro, você tem que ficar o tempo inteiro atento para ver o que, que ele está fazendo, qual a movimentação que ele está fazendo, para saber se ele está te enxergando. E quando você trabalha com alguns parceiros já de longa data... Só no olhar, a gente já sabe o que está marcando. E até para punir também, tem alguns atos que a gente só de olhar e fazer um gestinho de balançada de cabeça, o outro já sabe que é para divertir ou que é para punir. Então, assim, eu tenho um incômodo muito grande com os árbitros que se acham, assim, sei lá. Aliás, eu tenho um incômodo muito grande com as pessoas que se acham superiores às outras, né? Porque ninguém é superior a ninguém, ninguém é infalível. Pelo contrário, uma frase que eu repito o tempo inteiro é: nós vamos errar. Nós acertamos hoje, mas nós vamos errar. E a gente tem que estar preparado para errar, para saber lidar com o erro, para saber minimizar o erro. E o trabalho de equipe faz com que os erros sejam minimizados. Uma bola que só eu vi... É menos certo de que esteja, sabe, seja uma marcação forte do que uma bola que eu vi, o segundo viu, bandeira viu, entendeu? É essa confiança na equipe que faz com que o trabalho seja melhor.
Débora, e você é muito sincera, eu acho, né? Fica muito, fica muito óbvio pra gente aqui. E eu queria saber de você, a Débora... Como árbitra, é óbvio que você tem uma visão mais atenta e tem um olhar mais refinado para a técnica dos jogadores e das jogadoras. Assim, quem você acha que você olha e fala assim, caramba, essa aqui tá jogando muito, que dá muito prazer de ver jogando. E eu queria que você falasse, obviamente, que eu vou botar você numa sinuca de bico. Eu queria que você falasse quem é melhor em cada posição, uma levantadora que você acha que está muito bem no Brasil atualmente, uma central, uma líbero, ponteira. Queria que você falasse um pouco da visão que você tem como árbitra.
Não, eu não tenho problema com isso, não, porque a gente conversa muito sobre... Às vezes, gente, é assim, o árbitro ele tem uma visão compartimentada, sabe? É uma visão segmentada. A gente, na verdade, a gente vê as jogadas aos pedaços, né? Na hora que a bola toca no atleta e tal, porque a gente tem que ficar ali ligado se foi condução, se foi dois toques. Mas, na verdade, a gente assiste muito jogo para aprender, para melhorar. E tem uns jogos que a gente está trabalhando, mas também está aproveitando. Então, eu posso, assim, alguns comentários que eu vou fazer aqui. Por exemplo, uma pessoa que era incrível assistir jogar, às vezes até a gente, no meio da jogada, para, oi, gente, dava uma congelada, assim, porque a mulher fazia um negócio. A gente falei, caraca, e peraí, gente, eu tenho que olhar aqui para ver se foi isso, não foi, eu estou parada olhando. Algumas vezes aconteceu isso vendo a Fofão jogar. Porque ela recuperava umas bolas. Cara, às vezes eu estava de segunda, ela vinha no meu pé pegar a bola. O William faz isso também. o Ricardo, Ricardinho, era incrível. Às vezes você meio que ficava, desligava para ver, cara, como é que ele fez isso, e você desligava meio do jogo, entendeu? Tem vários que eu poderia citar em relação a isso, e eu já me estive nessa situação de meio que de, cara, que jogada foi? Opa, peraí, não tô vendo o jogo, tô optando, né? Mas, assim, esses três eu já estive nessa situação. Agora, tem outras coisas que a gente avalia, e que às vezes é bom falar. Porque a gente vê isso dentro de quadra e nem sempre passa para o público isso. Por exemplo, a Tandara, eu não sou fãzaça do estilo de jogo dela, mas é uma jogadora que com certeza eu gostaria no meu time. Porque se você para, se você estiver num jogo ao vivo, para de prestar atenção no jogo. E presta atenção na Tandara. A Tandara, ela não foge da responsabilidade. Ela pede bola o tempo inteiro. O jogo pode estar pesado. Ela, cara, ninguém tá virando e ela tá lá pedindo bola. Ela pede. E outra coisa, ela é muito crítica com ela mesma. Nessa Super Bowl, várias vezes, assim, só ela tava virando bola e ela teve uma hora que ela tomou dois tocos. E aí o Luiz Omar não podia nem dar esporro nela, né? Porque só ela estava virando bola. Mas foi falar com ela, aí ela parou, botou a mão na testa e falou: cara, eu não posso tomar um toco disso, eu tinha que ter tido. Não, Luiz, eu não posso tomar um. Cara, assim, ela é muito crítica com ela mesma. E é uma pessoa que não foge da responsabilidade, entendeu? Então, ela é uma atleta que acho que qualquer um gostaria de ter no time. Ela, nesse nível. Em relação. Deixa eu ver. Eu citei ela que é oposta, né? Tem outras opostas que eu gosto, mas eu acho que eu fico com a Tandara. Eu fico... Ah, gente, tem uma que eu não posso deixar de citar, né? Técnica absurda. A Sheila. Sheila é incrível. Sheila é, cara, ó, concurso. Dava uns ataques, falei, gente, de onde essa mulher tirou isso, né? Mas muito técnica, incrível. De levantadora, atualmente. Quem era assim, o pessoal pega no pé da coitada, mas eu vou ter que citar a Roberta, porque ela pode não ter técnica, tanta técnica quanto outras, não tem. A Fabiola é incrível, a Fabiola conserta umas bolas que, sabe, é realmente é difícil, sabe? Ela consegue, às vezes, recuperar umas bolas incríveis. Ela levantou umas duas bolas no chão no jogo final, que eu falei, gente, que é isso? Às vezes a atacante não vira, mas você vê assim a qualidade no levantador. Mas a Roberta é uma jogadora de time, cara. A Roberta é uma jogadora de equipe, ela faz a equipe andar, ela controla a equipe dela, ela tem consciência de jogo. Talvez não seja tão técnica, talvez não seja a melhor levantadora, não posso colocar ela, infelizmente, no nível das super tops, mas eu é outra jogadora que eu gostaria no meu time, porque é uma jogadora de equipe, e isso, em algumas situações, é mais importante do que ter uma craque, entendeu? Agora, cara, a central, gente, assim, eu vou falar do coração, tá? Não vou falar de técnica, que eu adoro Carol Gattaz e Valeusca, adoro também de técnicas, mas adoro as pessoas, adoro como elas lidam com as situações, eu acho elas engraçadas. Eu acho muito engraçado, assim, depois de tanto tempo jogando, ainda parar ali, porque tem umas horas, cara, que vocês não fazem ideia. Os técnicos às vezes mandam mal pra caramba, tá? Vou te falar. E aí elas fazem aquela cara tipo assim, pô, tu tá de sacanagem, mas vai lá, aceita, é elegante, joga muito, então eu escolho as duas. Tá? Tem outras maravilhosas, adoro Jussiele, sou apaixonada por Jussiele, sou apaixonada por Jussiele, entendeu? Também coloco ela nesse grupo aí. Por mim, não quero saber se tem outras melhores, eu levava as... Ah, Thaís, né? Mas assim, Thaís não tá naquele meu... Aquele meu grupinho ali, porque a Thaís, porra, joga demais, né? Mas você tá Carol Jussiele e Valeusca, tá? Ah, aqui me trata bem, né? vamos lá. Cara, hoje em dia eu vou te falar, ponteira, assim, não tem Nenhuma atualmente no Brasil melhor que Natália, né? Natália é o concurso conheço desde pequena também. Natália e Gabi, mas acho que Natália está num nível mais alto. E Fegaray, porque a mulher voltou com tudo, entendeu? Já era muito boa, mas ela tá incrível. Ela tá mandando ver. E assim, tem outras que eu poderia citar, mas essas aí são as principais. Agora, Líbero. Gente, minha líbero preferida se aposentou, né? Todo mundo sabe, tal, sempre foi, vai ser sempre. E porque, assim, Fabi era incrível não só pelas defesas que fazia, tá? Era nível Serginho, era aquela que coordenava o time, que mandava na quadra. É incrível mesmo. Pegar jogos deles e assistir, ver como eles dominam a quadra, têm consciência do jogo, sabe? Até para orientar. É tipo um técnico dentro da quadra. Mas hoje, se eu tivesse que escolher uma, tem líberos muito boas atuando, mas eu escolheria a Camila. Porque Camila é no nível de. Não é o mesmo nível de Fabi. Desculpa, Camila, te adoro, mas assim, Fabi ainda está lá em cima. Mas Camila é o tipo de jogadora também que você gostaria muito de ter no time. Quando você. Você olha o jogo, ela também não foge da responsabilidade, ela é crítica com ela mesma, ela sabe do potencial dela, então essas aí que eu citei é o suficiente já, né? Já citei gente à beça.
Tá ótimo, só que aí eu vou te fazer uma pergunta. Esse seria seu time de Tóquio? Seria Roberta, Tandara, Jussiele, Carol Gattaz, Garay,
Não.
Natália, Bright?
Não, Bright com certeza. Bright com certeza. Cara, não sei. Eu acho que eu levaria Macris e Fabiola. Apesar de eu amar a Roberta, eu levaria Macris e Fabiola. Amo Dani também. Dani vai me matar se ela ouvir esse áudio, entendeu? Mas não sei como é que Dani vai voltar agora, que tá com um problema nas costas e tal. Eu acho que Dani e Macris, ou desculpa, Dani e Fabiola, eu não consigo escolher entre uma das duas, porque eu acho as duas extremamente técnicas e, assim, super levantadoras. E, cara, Dani, eu vi a trajetória dela desde o início, então. Agora, Macris, ela tem um diferencial, entendeu? Eu particularmente, não, tô sendo sincera, não é a minha levantadora preferida, porque tem algumas características nas levantadoras que eu prefiro mais, como eu disse, eu gosto do jogo da Roberta, mas tecnicamente hoje eu acho que não tem como não escolher entre as três, Macris, Dani ou Fabiola, eu acho, né? De central não tem como não levar Thaísa, cara. Não tem como, sinceramente. E também fica difícil não levar Carol do Praia, tá? Então, cara, meu time para Tóquio tá complicado. Pô, Olimpíadas são só 12, né? Não são nem 14. Então, só seria uma líbero e três centrais. Levaria Thaísa, Carol e Jussiele, tá? Porque não dá para não escolher Jussiele. Então, tá. E eu também acho que ela joga muito. Desculpa, eu acho que ela joga muito.
Muito,
Né?
bloqueia muito. E ponteiras?
Exatamente. Ponteira Natália Gabi, Fernanda Garay e. Cara, Amanda. Amanda. Acho que Amanda merece. Amanda tem uma trajetória incrível. Amanda fez algumas. Amanda, durante anos, ficou naquela coisa de ser reserva, reserva, e fez uma escolha corajosa de. E para outros times para poder jogar e se tornou uma jogadora completa. Amanda explora um bloqueio como ninguém, sabe? Ela é uma jogadora de composição muito boa, muito boa, muito técnica. O pessoal pega um pouco no pé dela, porque ela não ataca porrada, ela não chama atenção, mas eu preciso de uma jogadora para compor, né? Para me dar segurança, e Amanda é uma jogadora que dá segurança, entendeu?
E
Acabou,
é
né?
jogadora de grupo,
Da
né?
força.
Uma capitã nata também. Ela tem muita liderança ali no meio.
Exatamente, exatamente.
Bright,
Então,
você já
esse
falou
seria
que
meu
leva. E falta uma
leva, né?
pessoa, calma. A oposta reserva, que eu acho que é a posição mais disputada.
Ah, é verdade. Oposta reserva. Gente, não.
Lorene, Sheila, Rosa Maria.
Cara, numa boa, assim, é porque eu não posso escolher Sheila, porque eu acho que Sheila, tecnicamente, hoje, técnica e fisicamente, ela está abaixo das outras. Eu. Oposta reserva? Caramba, que dificuldade. Sei lá, cara. Eu, sinceramente, sabe quem eu levaria? É uma coisa meio doida. O pessoal vai achar que eu sou meio estranha. Mas eu levaria essa menina nova do Flamengo, a Ana Cristina. Sabe por quê? Porque ela pode jogar de oposta, pode jogar de ponteira. E lembrando que numa necessidade, a Natália também joga de oposta se eu precisar, entendeu? Eu acho que a Ana Cristina é um potencial que a gente tem que investir. E assim, eu tenho várias jogadoras ali que vão segurar a onda. E eu não prescindiria dela, não, sinceramente. Olha só, Rosa Maria até seria uma boa escolha, tá? Que ela tá jogando bem pra caramba na Itália. Mas, assim, Sheila em condições é minha escolha, minha primeira escolha, mas hoje ela não está no mesmo nível das outras, então levaria Ana Cristina, mesmo sabendo que ela é ponteira.
Ô, Débora, e todo mundo quer saber agora o que que você acha da Drusila nessa disputa para Tóquio. Ela que tá bancando no SESC, mas ela tem uma temporada inteira pela frente.
Cara, eu adoro a Drusila. Eu só acho que ela está se perdendo muito no pessoal, entendeu? Eu acho que ela tem um potencial incrível. Sinceramente, se ela tiver em forma, acho que eu deixo a Amanda aqui, entendeu? E levo a Drusila. Mas ela tem que estar em forma e ela tem que estar com cabeça. A Drusila, eu não sei, gente. Eu tenho pouco contato com ela. Apesar de eu ter muitas amigas bem próximas dela, né? E saber assim muita coisa da vida dela e tudo, eu não tenho essa proximidade toda com ela, mas a minha impressão é que ela perdeu um pouco a vontade de jogar, entendeu? Não, e a Drusila que eu conhecia desde o Mirim, gente, a mulher ela queria tudo, ela queria praia, ela queria quadra, ela queria, sabe, tudo. E ela não está aparecendo com essa vontade. Então, eu acho que o caso da Drusila é mais cabeça, incentivo, motivação, do que necessariamente uma questão técnica, porque ela é muito técnica, ela é muito boa. Quando é, o pessoal fica zoando ela e tudo, mas ela é uma atleta muito completa, entendeu? Só que ela precisa estar bem física e psicologicamente. Se ela tiver nesse sentido, eu levaria ela fácil, com certeza.
E agora eu quero saber, Débora, de você, o que você ainda almeja para sua carreira? Já são muitos anos. Será que tem chance de a gente ver a Débora em Tóquio?
Não, em Tóquio não. Em Tóquio tem chance. Porque a convocação para Tóquio, ela saiu no início de 2019, ou meio de 2019. E os mesmos árbitros que iriam em 2020 continuam convocados para 2021. A não ser que alguém tenha algum problema físico ou pessoal, a escala vai se manter a mesma. Em Tóquio não. Aliás, eu amaria, porque eu amo. Uma das coisas que eu queria muito é ir ao Japão. Ainda não, já conheci vários países, mas o Japão não. Então, uma das coisas que eu ainda almejo é ir numa competição no Japão, né? Não sei se eu vou conseguir. Mas, assim, almejar, eu não almejo muita coisa mais não, entendeu? Sei lá, acho que eu tô meio cansada, eu tô meio desanimada, na verdade, porque a gente tem que brigar muito, sabe, para conseguir. Por isso que eu falo que eu tô achando ótimo essa repercussão toda, essa repercussão positiva. Porque ninguém lembra do árbitro, entendeu? Ninguém lembra das dificuldades que ele passa, das dificuldades. Cara, ninguém. Eu tinha uma vontade. Sabe uma coisa que eu tinha vontade? Que a CBV fizesse, que nem acontece na NBA, na NFL, tal, que fizesse um jogo das estrelas no meio da competição, né? Um jogo das estrelas lá, divertido, de festa mesmo. Aí a gente tivesse a oportunidade de escolher umas pessoas e colocar lá na cadeira do árbitro captar o jogo. Cara, não é fácil, entendeu? Isso é uma coisa que eu mesmo um dia vai que acontece. Vamos sortear, vamos fazer uma campo que nem escolhe lá na internet, né? O troféu Viva Vôlei e tal. Vamos sortear umas pessoas, vamos pegar uns atletas, colocar lá e colocar eles para apitar. Entendeu? Não é fácil, não é fácil. Então, hoje em dia, eu não tenho nenhuma. Ah, eu queria ir para esse campeonato, ou eu queria apitar uma Olimpíada. Honestamente, eu não tenho esse desejo. Na verdade, o desejo que eu tenho é que a gente consiga melhorar as condições para os árbitros, sabe? Melhorar a remuneração dos árbitros, entender que deixar tirar da cabeça das pessoas que o árbitro é um mal necessário. Ele faz parte do espetáculo, sabe? Todo mundo é profissional. Preparador físico é profissional, o técnico é profissional, o atleta é profissional. Por que não o árbitro ser profissional? Por que não dar a ele as condições, sabe, ideais para que ele conduza o seu trabalho bem, para que ele consiga se especializar? Então, acho que eu tenho mais aspirações nesse sentido do que necessariamente, ah, eu queria fazer uma final de Superliga, queria ir para a Olimpíada. Eu, se acontecer, óbvio, vai ser maravilhoso. Mas eu já tenho boas histórias para contar dos campeonatos que eu já fui.
Débora, eu achei ótimo sua fala, porque a gente já vai encerrar, a gente já tá estourando o nosso tempo que a gente combinou com você. Eu quero te agradecer muito, Débora, de verdade. Como eu falei, eu sou seu fã. É muito legal ouvir pessoas, não só pela sua postura, mas dá pra ver que você tem muito amor pelo que você faz. O nosso vôlei que vira e mexe é sucateado, enfim, escândalos de corrupção dentro da CBV, televisão que nem sempre dá atenção devido ao esporte. É muito lindo ver uma pessoa como você, fora de quadra, que tem um amor pelo esporte, porque a gente acaba focando no Bernardinho, Zé Roberto e alguns atletas. Óbvio, eles merecem o prestígio, mas você ali na parte da coordenação e arbitragem é muito lindo ver. E eu queria te pedir o último favor, eu queria que você mandasse um abraço, um beijo para os seus fãs, que com certeza vão adorar receber um carinho da Débora, que é super famosa. Inclusive, eu tô em vários grupos de vôlei. Hoje a Débora tá bombando, tá? Falando assim: imagina a Débora em Tóquio, ela ia brigar com não sei quem, ela ia xingar não sei quem, ela ia falar inglês com não sei quem. Então a galera ama você.
Eu não xingo, não, na verdade eu xingo pra caramba lá fora, né? Na quadra a gente tem que fazer a linha Lady, né? Tem que fazer aquela. Aliás, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não tenho o menor perfil para ser árbitro, que árbitro tem que ser aquela coisa contida, né? Ah, não rola, não adianta, entendeu? Não vou diminuir, não vou melhorar. Minha mãe já falou, minha mãe fala isso também. Você não vou, tô velha, não vou melhorar. Mas assim, cara, eu acho um barato esse negócio dos meus fãs. Eu nunca achei na vida que eu ia ter fã. A minha filha entrou num grupo aí, eu acho que é no Mona do Vôlei, Ataque do Vôlei, não sei, ela entrou. Ela, cara, que é muito engraçado, mãe, as pessoas te amam, né? E depois fala assim, ah, mas é porque não te conhecem, né? Eu falei, mentira, porque eu sou um doce, eu sou um amor. É tudo mentira, gente. Mas assim, eu queria mandar um abraço para os meus fãs. Eu estou me divertindo horrores. Estou mesmo, gente. Estou me divertindo horrores. Eles falam umas coisas. O outro já queria subir hashtag Débora em Tóquio. Falei, meu filho, pelo amor de Deus, não faça isso. Entendeu? Mas eu mando um beijo para todos eles. Eu vou tentar responder todos eles, que às vezes eles me mandam mensagem. Eu acho fofo, eu acho muito legal. Às vezes eu estou. Pô, meu trabalho me estressa pra caramba. Eu tô com uma série de problemas ultimamente. Mas, assim, às vezes eu recebo umas mensagens que eu fico rindo sozinha. Então, eu nunca imaginei isso na vida. Tô achando ótimo, tá? Então, um beijo para todos eles. Quando quiserem mandar mensagem, pode mandar mensagem. Se eu não responder, não me chame de arrogante, tá? É porque eu tô sem tempo mesmo. Mas eu demoro, mas eu respondo, tá? Um beijo.
Tá isso, Débora. Eu já te conheço há muitos anos, desde o meu início no vôlei, mas foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de conversar com você mais, com mais calma, te conhecer melhor, e foi muito bom. Agradecer mais uma vez pela moral que você deu pra gente, e muito sucesso para você e em todo o resto da sua caminhada. A gente vai se esbarrar muito, se Deus quiser, nas quadras ainda, e vou te ver na TV
Assim,
também. Obrigado,
eu
Débora.
também. Eu vou te ver na TV, tá bom? Fica à vontade, foi um prazer.
Galera, então eu vou encerrar aqui o episódio. Muito obrigado a você que nos ouviu. Divulgue nosso episódio. Nós tivemos hoje uma grande figura do nosso voleibol moderno, Débora Santos, árbitra internacional. E ficamos por aqui com mais um episódio do Tiebreak Web Rádio Audioativo.
Tiebreak Web Rádio Audioativo.